Confira agora no programa Bom Dia Cidade. Papo de eleição. Apoio.
Mecânica Autotec, Super Deboni, Churrascaria Carne.com, Exalta Distribuidora, Barcelona Móveis, Bar Viale, Compasso Doripel, Araldi Multimarcas, Atual Contabilidade, Biolab e Clínica Imagem.
Hoje, no papo de eleição, vamos contar com a participação do atual vice-prefeito de Lagoa Vermelha, Clóvis Neckel. Tem uma história bem interessante. Primeiramente, foi vereador. Foi eleito no ano de 2012, tendo assumido em 2013. E fazia pouco tempo que morava em Lagoa Vermelha. Concorreu pela primeira vez a vereador, logrou êxito. Do seu partido, foi o segundo mais votado. Só perdeu para o vereador Luiz Carlos Kramer. Depois, se lançou como candidato a vice-prefeito, numa dobradinha com Gustavo José Bonotto, e também acabou logrando êxito. Tem sido exitosa a caminhada política de Clóvis Neckel, que dá para se dizer é um jovem ainda. Muito bom dia, Clóvis Neckel.
Bom dia, Demar. Bom dia a todos os ouvintes da Lago FM. É uma satisfação muito grande poder voltar aqui. E já faço agradecimento a você, a Lago FM, por abrir esse espaço que é bastante importante. E como você, a gente tem falado, é muito importante a gente conhecer um pouquinho do lado político das pessoas, né?
Exatamente.
E hoje vamos falar mais de nós mesmo, né? Que também não deixa de ser interessante, porque muitas pessoas ainda não nos conhecem, né? Exato. E outros conhecem por ouvir falar, e outros já conhecem mais profundamente a vida da gente. Mas enfim, no dia a dia a gente vai se conhecendo.
Chegou em Lagoa Vermelha, comentava com a gente antes de entrarmos no ar, no ano de 2008.
Eu cheguei em Lagoa Vermelha no final de 2008. É, a gente veio por uma missão de trabalho.
Praticamente em 2009.
Isso. Nós não, eu particularmente, nem minha esposa, não conhecia ninguém, né? Na Lagoa. Primeira pessoa que eu fui...
Vieram de onde mesmo?
Eu vim, na verdade, eu estava morando um tempo na cidade de Ibirubá.
Ibirubá.
Eu nasci em Tenente Portela. Mais precisamente, hoje é município, mas era um distrito de Tenente Portela, Barra do Guarita, bem encostado na mata da Argentina, né? Para chegar lá tinha que descer a Cipó, né? E, 3 dias a Cipó, 2 a cavalo e... Mas era um lugar bastante difícil. Me criei numa família grande, né? 9 irmãos.
Família grande.
Família grande.
Do tempo da família grande.
Isso. E me criei com bastante dificuldade, mas o pai sempre nos honrou, né? Nos dando um bom caminho, né? E, então, logo meu pai faleceu, eu tinha 10 a 11 anos de idade, eu acabei vindo morar na região metropolitana.
Seu pai morreu relativamente jovem?
Jovem, 47 anos faleceu.
Jovem?
Deu um câncer muito fatal e ele acabou falecendo em pouco tempo. E eu acabei migrando para a região metropolitana para poder trabalhar, morava com uma irmã minha, né? A minha mãe sempre nos honrou, mas eu acabei migrando para aquela região e até os 18 anos de idade. Depois dos 18 anos, morei em torno de 2 anos na cidade de Rolante, lá perto de Osório. Depois, dos 18 aos 21 anos, eu vim morar para Ibirubá. Morei um tempo em Ibirubá, daí depois eu vim para Lagoa Vermelha. Cheguei aqui e não conhecia ninguém.
Como é que pintou Lagoa Vermelha na sua vida? Você já contou, mas nunca é demais a gente rememorar.
Lagoa Vermelha pintou por, assim, eu entender que aqui, pro meu ramo, que era o ramo do picolé, né? Conhecido.
Sim.
O picolezeiro, então a matéria lá guardada, Ademar, 7 chaves. Se alguém tocar naquela matéria, o quadro que o Ademar me entregou na semana depois que eu ganhei a eleição...
Fizemos guarda. Uma matéria especial para o jornal.
Uh-huh. Clóvis, o picolezeiro, quebrou todos os prognósticos da eleição, né? E as pessoas vão lá em casa, eu tenho por honra mostrar aquele quadro lá que tu me... Agradeço muito, Ademar. Foi uma bela de um presente que tu me deu e tenho reconhecimento por isso. Então, Ademar, eu cheguei em Lagoa Vermelha, eu vim para trabalhar com os picolés, né? E acabei gostando do município, gostei mesmo, né? E não tenho intenção tão cedo de sair de Lagoa Vermelha.
Quando veio, já era casado?
Já era casado, Eu era recém-casado.
A esposa também de Birubá?
Não, a minha esposa é da minha terra natal. A gente se conheceu na região de Porto Alegre ali.
Ah, né? Sim.
E a gente se conheceu lá na região de Porto Alegre ali, Nova Hartz, mais precisamente. E casamos e viemos morar em Lagoa Vermelha.
Como é que se lançou candidato a vereador?
Na verdade, eu sempre tive muito próximo, né, assim, a pessoas que gostavam da política, né, e isso acaba aqui contagiando, né.
É verdade.
E eu sempre tive muito próximo, sempre ajudei candidato a vereador desde a minha infância, né, eu sempre torcia por alguém. Eu lembro na minha memória que o primeiro prefeito que eu defendi era do PDS, né, que hoje é o atual PP, Progressistas, sim, né. E era o PDS contra o MDB na época, né?
Exatamente.
Então eu lembro e tive a felicidade de concorrer pelo PP na época, né? E fui, logrei isso. E eu cheguei em Lagoa Vermelha, então gostava da política e comecei a sondar alguns partidos, né? Mas eu era muito cru politicamente, não sabia o que era esquerda, o que era direita, né? Sabe? Aquela... Eu nunca me aprofundei, conhecia os partidos, sabia, mas nunca tinha aversão por A ou B, né? E comecei a sondar os partidos e um certo dia encontrei o falecido Orley, o jovem Orley, que foi
Orley Assis.
Um dos grandes mentores que nós tivemos no partido nos últimos tempos, né? E encontrei num estabelecimento e disse: Orley, quando que tu vai me filiar no partido? Ele disse: vai lá amanhã assim assado. Fui lá, me filiei. E já começou a se encarregar para mim concorrer, né? E eu tinha vontade. Eu lembro que foi um período de dificuldade financeira também, né? Eu lembro que eu conversei com a minha esposa e disse assim, ó, eu não tenho dinheiro, não tenho família, mas vou testar minha amizade, né? E foi. E eu lembro que, Ademar, no período que a gente foi candidato e... Trabalhei bastante, né? Foi muito exaustivo. Eu lembro que eu chegava à tardezinha, sem voz, de tanto falar com o povo, levar minha proposta, né? E as pessoas já me conheciam, alguns, né? E outros já começou a tomar uma proporção. Mas eu não tinha uma estrutura de campanha, né? Para mim fazer aquele movimento. Tem partidos que, tem pessoas que fazem campanha com uma estrutura para prefeito, né?
Exato.
Eu não tinha tudo isso. Então não aparecia em adesivo, não aparecia em pesquisa. Eu lembro muito bem que o Dr. Altair Reck Ramos, pelo qual eu tenho um carinho muito especial, o saudoso pai dele também.
Altamir.
A sua mãe também, eu conheci ali do interior, ali, eu ia vender picolé. Ele começou a tecer algumas palavras, isso gravo na memória até hoje. Então isso é muito bacana a gente ouvir falar de nós mesmos. O brabo eu tá falando agora de mim para vocês, né? E então assim, ó, quando começou a surgir o meu nome na Lagoa FM, inclusive escutei naquela oportunidade a Lagoa FM, eu fui muito feliz porque eu não sofri, né? A Lagoa FM foi muito mais precisa, falando dos possíveis candidatos. Eu lembro que até uma altura da contagem de votos, a Lagoa FM dizia: se tiver que alguém ser eleito do PP, é o Clóvis Neckel, o picolezeiro. Daí as pessoas se questionavam: mas quem é esse? Quem é esse? Não conheciam, né? Muitos não sabiam quem eu era, da onde eu vim, se especulava que era um grande empresário, mega empresário que vinha de Porto Alegre fazer uma especulação política, mas nada disso. Eu era um pequeno. Então, Ademar, assim, ó, eu tenho que escrever um livro da minha história, na verdade. Eu acho que hoje eu estou encerrando minha carreira política, né? E não tenho mais pretensão a princípio, talvez, né?
Não tenciona mais concorrer?
Eu queria, como diz o ditado, me libertar da política, porque assim, ó, na verdade, assim, ó, Demar, um dos questionamentos, uma das queixas que eu tenho na minha carreira política é o seguinte: eu continuo sendo a mesma pessoa. Quem me conhece sabe que eu não mudei uma vírgula e nunca vou mudar, acho, dessa pessoa que eu sou, sabe, caipirão, simples e mais, né? Só que muitas pessoas acharam que eu mudei, né? Acham que eu
Que o poder teria subido a cabeça.
O que acontece, na nossa vida existem muitos desencontros, né, Ademar? A gente se encontra bastante, porque aqui eu trabalho basicamente próximo, estou sempre escutando você, o senhor também é um que está muito ligado e sempre está tentando se inteirar, o que está fazendo o vice-prefeito, né? Então o senhor sabe que eu estou sempre nas proximidades, mas tem pessoas que pelo trabalho, pela dificuldade, pelo desencontro, a gente acaba ficando um ano sem nos encontrar. Semana passada encontrei um amigo meu ali no bairro Gaúcha, que ele morava no bairro Rodrigues. E daí ele me questionou: "Bah, Clóvis, eu tô triste porque tu nunca mais veio na minha casa." Inclusive eu nem sabia onde ele estava morando. Ele saiu do bairro Rodrigues e foi morar no bairro Gaúcha. Então o desencontro da vida da gente muitas vezes proporciona esse distanciamento que não é do meu coração. E nesse momento político, Ademar, até para quem está ouvindo, eu não tenho procurado visitar muito. Para não deixar entender que é um momento político que eu estou voltando a visitar as pessoas. Mas eu vou fazer uma promessa agora, não de político, mas de cidadão, que ao passar as eleições eu quero voltar a estar muito frequente no bairro. Não porque eu não concorro a nada, não porque eu não vou ter nenhum cargo político, mas porque eu quero essa amizade. O que eu quero às pessoas é a amizade, aquela aproximação que as pessoas possam ter da gente e a gente possa ter das pessoas. Então, a minha carreira política foi uma carreira muito bacana. Eu acho assim, uma das histórias mais bonitas na política foi a minha, porque eu cheguei do nada e eu digo que Deus me levantou na cidade e agora, nesse momento, eu encerro a minha carreira política por uma razão, Ademar, que eu vejo assim, que nem tua profissão, é o jornalismo, é ser radialista, né? Dificilmente o senhor vai deixar de ser radialista e vai sair, desistir da carreira radialista, vou ser pedreiro, vou ser carpinteiro, trabalhar num outro ramo. Mas eu acho que a política ela é diferente, ela não pode ser uma profissão. E a minha proposta, inclusive, o meu partido era muito consciente quanto a isso. Eu ganhei a eleição com o prefeito Gustavo, e a minha intenção era sair do meio político. Uhum. Não concorrer a mais nenhum cargo no momento, né? Talvez futuramente, assim, se encaminhe, né? E a gente tem a oportunidade.
Tudo depende do momento.
Tudo depende do momento. E eu achei que o meu momento não era esse, né? Eu até, uma das razões que até me manifesto também, assim, algumas críticas que eu tenho recebido, assim, Ademar. Por exemplo, assim, essa semana, eu não tenho vergonha de dizer isso, semana saiu no jornal Folha do Nordeste, uma matéria, Clóvis Neckel assume como prefeito. A gente sabe que tem um momento eleitoral, o prefeito nosso está de férias para poder cumprir uma agenda política aí. E eu apareci ali no jornal dizendo que eu assumi como prefeito. Algumas pessoas se manifestaram: "Ah, pensava que tinha ido embora de Lagoa Vermelha." Eu quero dizer para essas pessoas que eu sempre tive todos os dias cumprindo com as minhas obrigações, estando junto com o prefeito, indo nos bairros. Só que, infelizmente, essas pessoas, nós nos encontramos com essas pessoas. Mas eu continuo a mesma pessoa, com acessibilidade, com muito acessível, né? E o que eu posso ajudar as pessoas, eu ajudo. O que eu não posso, eu lamento, porque na vida pública nem toda a gente pode, né? Mas eu continuo sendo a mesma pessoa, né? E algumas críticas dessa natureza não me ferem, porque meu propósito era justamente não tentar brilhar mais que brilha a estrela do prefeito, né, atual, que concorre à reeleição. Então a minha proposta era justamente ficar nos bastidores, estar ajudando, né, mas não brilhar tanto, porque não era a minha intenção de concorrer. Então as pessoas acham: "Ah, o Clóvis não concorreu, abandonou nós." Não, eu não concorri porque eu achava que não queria mais concorrer, e achava que se eu ficasse nos holofotes da mídia, eu acabaria prejudicando, talvez, alguma liderança política. Eu não queria isso. Então, a minha proposta foi justamente ficar nos bastidores, cumprir com a minha obrigação. Inclusive, tenho assumido também, num período de tempo, a Secretaria da Agricultura. Assumi também, na época, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, agora que mudou para Desenvolvimento Econômico, no começo do mandato. Então, sempre estive arraigado no trabalho junto com o prefeito Bonotto. Mas, no entanto, a gente acabou desencontrando e não pude, talvez, ser tão presente na vida das pessoas.
Isso. Obrigado, Clóvis.
Ademar, eu agradeço e na condição de prefeito, hoje assumindo interinamente, eu quero agradecer a toda a população. Talvez seja uma das últimas manifestações que eu vou ter como político aqui na emissora. Talvez a gente converse antes de encerrar o mandato. Mas eu agradeço muito pela oportunidade que a população me deu e dizer que foi um aprendizado que eu vou levar para o resto da minha vida. A histórica eleição que a gente ganhou, tanto eu junto com o prefeito Bonotto ganhamos aí, jamais vai esquecer da minha memória e vou levar para a minha posteridade, para os meus netos, para os tomara bisneto e enfim, para os meus amigos, onde eu passar nesse mundão, a gente vai estar mencionando da querida Lagoa Vermelha e digo mais, não tenho nenhuma intenção de sair de Lagoa, quero ficar aqui, quero ficar enraizado aqui, porque aqui é o meu lugar. Eu tenho medo de um dia ter que enterrar meus ossos aqui. Obrigado, Ademar. Valeu. Obrigado a todos. Tá?
Está então a participação no papo de eleição de hoje de Clóvis Neckel, que foi vereador, primeiramente foi vereador, se elegeu no ano de 2012 e depois foi eleito vice-prefeito, é o atual vice-prefeito de Lagoa Vermelha, não concorre na eleição deste ano, está no exercício da prefeitura de Lagoa Vermelha em função das férias do prefeito Gustavo José Bonotto, envolvido com a sua campanha, visando a sua reeleição. 8 horas, 17 minutos, 8:17. Bom dia, cidade.